Boa tarde a todos.
Instalação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada do senhor vereadores para a instalação da 37ª sessão ordinária de 2021. Quer lá? Você quer lá buscar, Voltan? Quer que segure?
Ademar Kemp Marcondes de Moura, filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fábio Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida. Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 36ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria e da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei 67 de 2021, de autoria do prefeito, altera a lei 3.360 de 5 de novembro de 99, que institui o Código de Obras e Edificações do município.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, determine o encaminhamento às comissões. Avisos. Informe que na quarta-feira, dia 10 de novembro, a partir das 16 horas, será realizada uma reunião sobre o plano de acessibilidade e mobilidade urbana. A reunião será somente para os senhores vereadores e será realizada nesta casa. Informo que com a flexibilização dos protocolos da pandemia do Covid-19, foram convocadas as seguintes sessões extraordinárias de caráter solene. Dia 19/11, às 7 às 19h30, entrega do título de cidadão garcense ao senhor Nadir de Campos Júnior e a comenda municipal de méritos do Unidos Palmares ao senhor José de Oliveira. Isso no dia 19/11, às 19h30, tá ok? Dia 23/11, às 19h30, entrega do prêmio Atirador Destaque do Ano, homenageando o atirador do TG-02014, Célio Henrique Garcia Chiquini. Dia 23/11, às 19h30, é essa, ok? 30/11, o atirador é o Célio Henrique Garcia Chiquini.
É bom.
Dia 30/11, a entrega do prêmio Mulher Destaque 2020. Então, só alguns vereadores aqui vão ter homenageados, né? O restante é da legislatura passada. Nessa ocasião, serão entregues os prêmios de Mulher Destaque do ano de 2020, que em virtude da pandemia houve necessidade de cancelamento. Então, Mulher Destaque dos vereadores de 2020, aqui tendo, acho que eu, Rodrigo, Bacana e o Fábio só homenageados. E o Pedro, desculpa. Pedro. Então são 5 vereadores. Vai ser no dia 30/11. É. Dia 7/12, às 19h30, entrega do título de cidadão benemérito ao senhor Hamed Hanzé, doutor Armando. Entrega também do título de cidadão benemérito da senhora Neuza Albert Serapião e de cidadão garcense ao senhor José Godoy. Então uma sessão recheada aí também, ó. Dia 7/12, tá? Às 19h30. Dia 14/12, entrega do título de cidadão garcense ao senhor José Alcides Faneco, entrega de cidadão benemérito ao senhor Pedro Henrique Cartesini, entrega de cidadão benemérito ao senhor Nilson Basto Bentos e cidadão garcense ao senhor Hussein Ali Sherrad, o Salim, tá? E o de cidadão garcense do senhor José Bétio, em memória, né? Ele, infelizmente, faleceu. Então, no dia 14/12, tá ok? Às 19h30 também. Lembro, senhores vereadores, que nos termos da Lei Federal nº 8.730, de 1993, os agentes políticos deverão, até o final do exercício, proceder à entrega das declarações de bens atualizadas. Certo, pessoal? Isso é para esse final de ano já, a gente ter as declarações aí. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre discussão e votação única, o projeto de lei 24/2021 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que dispõe sobre a padronização numérica dos imóveis situados no município de Garça e da outras providências. A mesma informa que o vereador Rafael Zé Frabete apresentou emenda ao projeto e solicita ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda.
Pela ordem, presidente.
Sim?
Vou pedir a retirada do projeto.
Gostaria de consultar a casa sobre a retirada do projeto. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários à retirada se manifestem. É isso, Antônio? Então mantém-se o projeto. Quer que eu repita? Eu repito. Ele pediu a retirada do projeto.
Pela ordem, presidente, eu pedi a retirada do projeto pela descaracterização do projeto na emenda que Vossa Excelência apresentou. Então, peço a retirada do projeto.
Tá. Os favoráveis à retirada permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Tá, então, está retirado o projeto. Grande expediente. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1209, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de executar investimentos e melhorias na pavimentação da Avenida da Saudade, bem como providenciar pavimentação do acostamento.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Requerimento 1210, Lucas Cateto e Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar quando o distrito de Jafa será contemplado com os projetos pequenos de Garça, futsal, skate, jiu-jitsu e natação.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Projeto Requerimento 1211, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de permitir que os comerciantes ambulantes de nosso município possam montar suas barracas no lago artificial ao menos uma vez no mês.
Consulto-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, esse requerimento ele motivou por uma questão de trazer barraqueiros de outras cidades em todo ano ter essa possibilidade de instalar do lado de uma área pública do município que foi construído com recursos públicos, com impostos da nossa sociedade, da nossa municipalidade. Então, tendo em vista que todos os anos a prefeitura cede o local, não importa que eles paguem ou não, e aliás tem que pagar, porque não contribuiu com nada aqui na cidade, eles estão vindo de fora e é obrigado sim a pagar para o município, ninguém está falando que não pode colocar nada lá no lago, eu acho que é uma área que tem que ser explorada mesmo, Mas os munícipes aqui pagam os impostos, né? Quem mora aqui é que realmente contribuiu para a construção daquele local. Já que o poder público ele tem que trabalhar em políticas públicas, em desenvolvimento dentro de uma sociedade, geração de emprego e renda, então eu estou propondo que o Poder Executivo crie a possibilidade de uma vez por mês dar essa oportunidade para os trabalhadores ambulantes do município poder também explorar uma área pública do município que as pessoas de fora vêm e exploram. Então, eu gostaria que os pares aqui dessa casa também se atentassem a esse assunto e cobrassem o executivo. Não que nós só abrir espaço para quem é de fora, que nunca pagou um imposto aqui, só paga no período que vem trabalhar. E as pessoas que moram aqui, que nasceram aqui, que pagaram seus tributos aqui, construíram essas áreas públicas, não têm esse privilégio. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Muito bom, muito obrigado, muito boa tarde a todos vocês.
Uma parte, vereador. Pois não. Seria um dia específico para todos irem?
Um dia ao mês.
Ou
né?
Cada um pode ir escolher o seu dia, sim.
Uma possibilidade de criar uma alternativa que possa, quem tiver interesse de se instalar lá, explorar aquela área, né, para que crie essa possibilidade. Já que o Poder Executivo, o Legislativo, as autoridades, ela tem essa prerrogativa, né?
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Ter acontecido aí o que aconteceu com a cocada, talvez trouxe essas informações. Né? A gente vai esperar o resultado do requerimento anterior, que vai vir da regra com o que essa barraca seguiu para ter ali a sua barraca por 30 dias. E aí, se o outro empresário, dentro desse requerimento, quiser fazer e seguir dentro da regra, não tem, por exemplo, como o Poder Executivo falar não, né? Porque fez a mesma regra, então eu acho importante também.
Mas eu quero colocar uma observação. Esse cidadão que vem aqui uma vez por ano, ele não pagou imposto nenhum para a cidade. Ele só paga na hora que ele foi instalado. Quanto que o cidadão que mora aqui, ele paga imposto o ano inteiro. Ele é um contribuinte anual do município. E ele contribuiu para a construção daquela área pública. Agora, a pessoa vem de um determinado período, paga e explora só nesse período. Agora, e a vantagem dos moradores do município que pagaram os seus impostos para construir aquela área vai pagar o mesmo preço que uma pessoa que nunca veio aqui, só vem para explorar uma vez por ano? Então, essa é a questão que para ser discutido. Entendeu? Eu acho que o morador daqui e o trabalhador de Garça tem que ter melhores oportunidades. Não é correto seguir a mesma linha de um barraqueiro que vem de fora e só paga esse imposto, essa contribuição, no período que vai trabalhar. Então, nós temos que rever isso daí. Criar oportunidade para as pessoas daqui também. Quero deixar bem claro aqui, eu não estou falando que não é para vir ninguém de fora trabalhar aqui, não. Hoje, a lei federal, ela possibilita isso para que todos possam trabalhar. Mas que as pessoas do município tenham maior oportunidade. Agora, eu posso dizer bem claro aqui, tenho testemunha disso. Cansei de ir com pessoas lá no setor de fiscalização que não conseguiu um alvará. E o engraçado é que as pessoas de fora conseguem facilmente. Essa que é a observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, todos que nos acompanham. Bom, exatamente aquele mesmo assunto que nós tratávamos na sessão passada, no requerimento que eu fiz sobre a barraca de cocada no lago. Como bem disse o Bacana, ninguém é contra o comércio vir de fora para aqui para o município, né? Desde que os nossos comerciantes garcenses tenham as mesmas oportunidades. Eu acredito que não é totalmente aberto para o pessoal de Garça, como as portas estão abertas para essa pessoa que vem de cocada ali no lago. O vereador Bacana colocou que existe ali ajuda de custo, que tenha a dificuldade do recolhimento do imposto, que não é aqui em Garça. E eu levanto outro ponto. Eu passei lá, vereador Bacana, e o ponto de luz que a barraca está utilizando está sendo retirado lá daquele espaço ali onde que tem os japoneses ali, sabe?
Mete uma parte, vereador?
Pois não.
Eles estão retirando a energia de uma área pública também? É isso que você quer dizer?
Então, isso que eu gostaria de saber, se o senhor tem essa informação, porque o fio está vindo de lá daquela área dos japoneses ali, eu não sei se ali é público ou não. É, são alguns pontos que nós devemos tratar. Será que os comerciantes do município teriam essa facilidade? Será que os comerciantes do município teriam esse ponto de luz no lago?
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
É preciso informar direitinho, mas até um tempo atrás aquela área pertencia sim à municipalidade. É onde eram guardados todos os banheiros de ferro da prefeitura que eram utilizados na festa cerejeira. Lá é público. Até onde eu sei, sim.
Então, a gente poderia realmente levantar essas informações, porque é interessante a gente saber. Né? É interessante o acordo que foi feito ali entre a barraca de cocada e o assistente social. Sim, fez a doação. Mas o nosso questionamento é: os comerciantes do município de Garça, assim que eu fiz a postagem nas minhas redes sociais, um morador comerciante veio até mim e disse que realmente ele estava sentindo aquilo na pele. Porque ele tem uma barraca que vem de espetinho, ele tentou lá, não conseguiu. Ele disse que estava aguardando para trabalhar lá no cemitério, não conseguiu. Todos nós sabemos a dificuldade que está o comércio no município por conta da pandemia, né? Agora é a hora de ajudar, favorecer, tentar colaborar com esses comerciantes. E, infelizmente, alguns dos nossos garcentes não estão conseguindo essa ajuda que tão bem feita foi colocada lá para o pessoal da cocada. Então, torço para que os comerciantes do município de Garça, seja aqueles que têm barraca de pastel, algum alimento de rua, torço para que um dia vocês tenham os mesmos benefícios, os mesmos direitos e as mesmas facilidades do que o cara da cocada. Torço para que um dia vocês cheguem lá.
Só para lembrar, Pedro, se permite uma parte?
Pois não.
Que os comerciantes de Garça, por trabalhar, tomou multa aí adoidado. Né? Então, só para colocar essa observação também.
Sim. E digo mais, eu penso, e na minha opinião, e eu acredito que não é só a minha, como de muitos garcenses, na festa da cerejeira, deveria ser zerado a fila, a lista de comerciantes garcenses, para depois abrir para comerciantes de fora. E não é isso que acontece no município de Garça. Segundo esse mesmo cidadão me colocou.
Você é de uma parte, vereador?
Pois não.
Só pra,
inclusive, pra... ele falou, se alguém falar o contrário, pode falar o nome dele, que ele pode vir aqui falar.
Eu só queria ratificar que eu acho que o mesmo direito que a barraca da cocada tem, todos têm que ter, tá bom? Só quero ratificar que eu penso igual.
Exato. Exatamente isso, o presidente tem toda a razão. Exatamente isso que nós estamos pedindo aqui. Para que todos os comerciantes tenham os mesmos direitos, as mesmas ajudas. Inclusive, porque o recurso que é gasto lá, o dinheiro que entra nesses comércios lá, ele fica no município de Garça. Porque se essa barraca, eu não tenho certeza, mas pelo que foi levantado aqui, essa barraca não é de Garça. Todo esse dinheiro arrecadado nessa barraca, aqui em Garça não vai ficar. Vai ser levado para outro município.
Consulte-se a mais oradores. Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem. Eu não ia nem levantar, estou com um probleminha de saúde, não ia usar nem a palavra. Pedi para o nosso presidente que acabe rápido essa sessão, mas eu vou falar rapidinho. Concordo com o requerimento do vereador Bacana, parabenizo, por entender que quem está aqui o ano todo pagando imposto são os ambulantes do nosso município. No ano passado eu fiz um requerimento pedindo que a municipalidade desse um espaço para que todos os comerciantes de Garça ambulante estivessem usando aquela lateral do lago, ali onde se instala o parquinho de diversão. Por quê? Porque é um direito nosso, dos munícipes. Como do lado de lá já é lotado de trailer, do lado de cá é vazio, ah, mas vai lotar de barraca. Dá preferência para o povo de Garça, por favor. Quanto à situação do cemitério, eu tenho áudios aí, ó. Só não chamar a mãe do secretário do povo aí de Santo. Do resto, vocês não fazem ideia. Eu tenho muito conhecimento com o pessoal da zona rural, que estiveram em Garça, parentes que estiveram fora, não conseguiram comer um salgado, porque não vai achando vocês que todo mundo tem carro não, tá? Tem gente que ainda vende trator para a cidade. Tem gente que ainda é pobre. Pobre que é pobre de não ter carro. E chegou aí e não tinha um caldo de cana para tomar, uma melancia para comer ali. Eu não estou dizendo que ficasse na porta do cemitério. Para quem sabe, quando eu estive à frente daquele local, eu separei. As barracas ficavam do lado de lá do muro. Ninguém foi incomodado. Quem quisesse comer e beber, atravessava lá do outro lado. Agora eu vou fazer uma pergunta idiota, que eu sou burro, mas vou fazer uma pergunta idiota. Foi feita uma exigência pelas funerárias para que reformasse tudo aquilo ali e foi feito um calçadão na beira do muro para montar as barracas. Não sei se vocês repararam. Tem um calçadão bem largo ali, beirando o muro, que é para montar barraca. Aí o prefeito não deixa montar barraca. Então por que que fez? Tá igual os banheiros aí que fez, trancou e não usa? Então era bom não ter feito. Minha opinião, Fábio. Tá? Eu penso dessa forma. Agora, eu tenho carro. Eu fui lá no túmulo da minha família. Saí, montei no meu carro, dei partida e fui embora. Vi muitas pessoas ali subindo a pé, porque veio a pé, porque a circular não desceu no cemitério. Vocês sabiam, vereadores, que a circular de Garça não desce até o cemitério? Nem dia de finados ela desceu. E aí? Aí os pobrezinhos que não têm condição tiveram que descer até lá e não encontraram uma água para comprar, um suco para beber e um pastel para comer. É lamentável, ali não é lugar. Mas eu acho que um pouquinho antes da ponte deveria ser liberado, sim. É lamentável isso. Permito a parte, vereador.
Não, só gostaria de fazer um desabafo, porque isso aqui cansa. E quem assiste sabe que não tem... A maioria aqui de projetos são projetos individuais, de grupos. Você não vê aqui nada coletivo. Muito, muito difícil. A sociedade, ela clama por alguém que faça alguma coisa para a sociedade, mas isso aqui cansa.
Cansa e está difícil.
Eu parabenizo você, vereador, pela sua luta aí também.
Obrigado, vereador, pela parte. É o que nem você disse, cansa. E hoje a gente está vendo uma situação adversa. Eu vou tornar a repetir. Antes o cachorro mijava no poste. Agora o poste mija no cachorro. Mas eu espero que o prefeito tenha um bom senso nessa festa da cerejeira e dê oportunidade ao povo de Garça. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1213, Antônio Franco dos Santos Bacana e Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de conceder o reajuste dos servidores públicos municipais foi corrigido.
Lorde, presidente.
Sim.
Pulou um requerimento.
Ah, perdão, pulou mesmo.
1212.
Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no campinho de futebol localizado no residencial Monte Verde.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pela internet, quero falar aqui em nome lá do pessoal do Monte Verde, né? Eu vejo aqui o pessoal elogiando o secretário de esporte, mas acho que o secretário não anda, né? Porque os campos tá a maioria abandonado, né? Sem dizer dos próprios públicos, né? E lá também não precisa nem de secretário de esporte, né? Que é só ligar para o setor de obras e limpar. Então eu queria colocar aqui que eu já liguei para o Nardo, ele disse que vai passar lá amanhã para dar um trato. Mas o pessoal tem que montar aí num carro da prefeitura e sair andando na cidade, ver o que está estragado, o que não está. Né? Campeonato esse ano nem vai ter. Toda cidade está tendo campeonato. Toda cidade. Né? Pessoal que não é nem da prefeitura, vou citar lá o Terrão, organizando campeonato, já fez torneio, organizando outro. Nem é da prefeitura. Agora os caras recebem salário, tem uma estrutura e não consegue dar conta de limpar um campo. Precisa os munícipes virem atrás daqui da Câmara. É óbvio que a Câmara está aqui, nós estamos fazendo o nosso papel. Mas se os caras trabalhassem, não precisava fazer isso, né? É, ir lá, olhar, campo lá do Jardim Paineiras lá também. Não, o pessoal tem que andar. Tem a semana inteira para andar. Vai andar, gente. Vai passar aí uma máquina no campo, vai jogar uma terra no campo da periferia. Entendeu? Tô colocando isso daqui porque eu tenho ali, ó, no meu zap ali, eu tenho um monte de áudio ali. Um monte de áudio. Eu até falei pro pessoal do Monte Verde, olha, eu já pedi várias vezes, né? Mas se não fizer, vamos alugar um trator aí, vamos fazer, porque o pessoal tá sentado lá na. O pessoal acha que ia sentar na mesa e ficar lá esperando, com a caneta na mão, esperando a enxada, o trator cair do céu lá para limpar. Então, assim. Isso aqui é. Hoje eu estou aqui fazendo um desabafo, porque, olha, eu nunca vi uma incompetência tão grande. Uma máquina para passar no campo, os caras não conseguem. É lamentável. Mas, enfim, só colocando pontos aqui que esse ano nós não teve nenhum campeonato, nem um torneio sequer, enquanto pessoas que são amadores aí, que não recebem nada organizando o campeonato. É lamentável. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Agora sim, requerimento 1213, Antônio Franco dos Santos Bacana e Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de conceder o reajuste dos servidores públicos municipais corrigido com o dobro do IPCA acumulado.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, colegas, pessoa que nos assiste, esse requerimento ele motivou, né, me motivou, vereador Pedro, Fábio, para que, já que o pessoal veio aqui e falou, quem vai votar contra esse requerimento? Aqui hoje também ninguém vai votar contra esse requerimento, né? Tenho certeza absoluta também. Né, pessoal, quem vai votar contra no requerimento que beneficia o servidor público? Esse também ninguém vai votar contra. Né? Porque não faz sentido votar contra alguém, algum pedido que vai beneficiar alguém. Não faz sentido, né? Eu acho que a gente aqui só está aqui para votar requerimentos e projetos que vai beneficiar uma coletividade, uma sociedade. Para isso que é o Poder Legislativo. Agora, eu tenho certeza absoluta que esse requerimento também ninguém vai votar contra. Agora, será que o pessoal que fez o requerimento vai lá pedir para o prefeito também isso? Né? Então, é esse o ponto. Então, quem quer ajudar, ajuda então. Estou pedindo aqui, se o IPCA for 6,5 ou 9, que dobre o valor do IPCA na data base do servidor público, que é agora em janeiro. Já que quer ajudar, vamos ajudar. Né? E eu coloco isso daqui porque o executivo colocou em dezembro de 2020 que ele passou a virada de 2020 para 2021 com 14 milhões de superávit. Né? Foi matéria de jornal, matéria de capa de jornal, primeira folha. Então, se foi matéria e tem superávit, como está, vamos ajudar aí, então, o servidor público, né? Que todo mundo sabe aqui que o salário é defasado. Ah, não é culpa do prefeito, faz 20 anos. Mas tudo bem, está 5. Quer dizer, já devia criar alternativa, né? Eu tenho alternativa para poder valorizar o servidor público. É só demitir metade do secretário, principalmente secretaria que não faz nada. E tem um monte, né? Aí você tira essa estrutura, e o dinheiro que sobra você beneficia os servidores que ganham menos, né? Mas enfim, precisa ter interesse. É um posicionamento meu, a gente acompanha o orçamento do município, sabe, né, como que realmente alguém quer fazer alguma coisa, faz, e daí fica com discursinho, com conversinha, mas provavelmente, talvez vai pensar no servidor público nos últimos 6 meses, né, para a campanha eleitoral. Aí o servidor público tem valor, aí a cidade tem valor, aí o trabalhador tem valor, é assim. É só nos últimos meses, quando chega a campanha eleitoral. Aí faz vaca voar, faz tudo. Mas antes disso, é isso aí que vocês estão vendo. Muito obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
12.214, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar sobre melhorias na sinalização do solo no entorno da EMEI, professor Cláudia Maria Rodrigues Aroni.
Consulto-se a oradores.
Não quer falar? Não, orador.
Próximo requerimento.
1.215, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Márcio Ramírez, diretor proprietário da empresa Garen, ao senhor Marcelo Pedroso Santos, proprietário da empresa CPA Computadores, e à senhora Patrícia Morato Marangão, diretora da Rádio Clube Web de Garça, e ainda ao senhor Alexandre de Almeida, diretor da ETEC Monsenhor Antônio Magliano, pelo empenho, disposição, dedicação e trabalho em oferecer ao município de Garça um curso profissionalizante para a instalação de uma grande gama de produtos da empresa Garen, capacitando 165 pessoas ainda este ano a se tornarem profissionais do segmento de automação.
Consulto-se a oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu voltei com esse questionamento, porque nos 5 minutos finais da sessão passada, eu passei aí e recebi bastante chamado de jovens no Facebook que não entendeu. Então, eu queria que o Fabiano passasse de novo, mas eu vou falar antes, Fabiano. Pessoal, a Garen, junto com a CPA, é uma parceria. Eles estarão capacitando 165 pessoas ainda este ano, tá? A tornarem profissionais no segmento de automatização. Vou repetir. Então, eles estarão capacitando 165 pessoas ainda este ano para tornarem profissionais no segmento de automatização. Queria agradecer aqui a Garen, tá? Pode pôr, Fabiano, um pedacinho da matéria deles e depois você solta a carreta para a moçada tornar. Vamos!
Hoje eu estou com o Marcelo, da CPA Computadores. E a notícia que nós temos sempre é muito importante para a nossa população. A CPA, em parceria com a Garen, estará realizando um curso aqui na nossa cidade. E a Garen, todos vocês sabem, também é parceira da Rádio Clube, no nosso podcast, que acontece toda segunda-feira, às 19h30. E foi essa junção, Rádio Clube, a CPA e a Garen, que surgiu a ideia de trazermos para o nosso município o caminhão escola da Garen. Pessoal, o caminhão é lindo, eu já coloquei um vídeo no meu Facebook, peço para vocês também estarem vendo. Nós estaremos colocando hoje, nessa mesma postagem, esse caminhão maravilhoso que a Garen tem. Para quê? Para profissionalizar jovens e adultos que precisam de uma ocupação no mercado de trabalho. E agora esse sonho, através da CPA, virou uma realidade, né, Marcelo? Estaremos trazendo aqui para a Garça, ainda neste ano, em dezembro.
Sim, a gente está trazendo agora, no dia 14 ao dia 17 de dezembro, o curso de instalador profissional dos produtos Garen. Mas primeiro, Patrícia, eu preciso agradecer a você que nos apoiou, levou até a escola, conseguiu o local para a gente estar fazendo esse curso, que a gente estava penando para achar um lugar. Primeiro, obrigado por achar esse espaço e conseguir a reunião para nós. E é interessante afirmar, Patrícia, que esse curso ele é gratuito, a gente não está cobrando um real para você fazer a inscrição, para você ter uma nova profissão. É bem interessante essa parceria que está sendo entre nós, que a Garen está tendo todo esse apoio para os moradores da região, que está procurando emprego, tendo essa dificuldade. Então ele vai sair um profissional pronto para vender e instalar produtos Garen. Tá? E todo o apoio, não só da Garen, como da CPA.
Rápido possível. É uma gravidez de risco, ela vai para a UPA, volta para casa e isso tem coisa errada aí. Segundo a família, já estive conversando com a Nathalie, a consulta ainda não saiu, conversei com a Nathalie na data de hoje, precisa ver isso certinho, porque se essa criança, mais um morrer, olha, pelo amor de Deus, gente, é negligência. Então, vamos tomar as providências, pelo amor de Deus, tá? Então, eu queria que registrasse em ata, estou aqui fazendo esse pedido, pedi para oficiar o Caminho de Damasco e também a Secretaria de Saúde, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
1217, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade e a previsão de realizar recapeamento do bairro Araceli.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1218, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre profissionais de enfermagem em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Elane.
Com a palavra, vereadora Elane.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. O meu requerimento foi em relação ao número de enfermeiras que existem nas UBSs. Né? É UBS, né? Toda vez eu troco isso aí.
Então, permite uma parte?
Sim.
A UBS é a estrutura física. E dentro da UBS podem ter algumas estratégias de saúde da família. Acho que no Garça tem só duas UBS que tem duas estratégias.
É. Obrigada, vereador. E eu soube que o número de enfermeiras é insuficiente para as UBSs. E com tudo isso, os contratos que vão sendo vencidos, eles acabam dispensando o enfermeiro que poderia estar sendo reaproveitado em um outro local, ou até mesmo um novo contrato fosse feito. Então, por conta disso, eu acabei realizando esse requerimento e espero aí informações do executivo a respeito dessas enfermeiras que foram, vou citar, repetir, que foram vencer o contrato, elas foram dispensadas, mas pelo que eu sei, existem faltas em relação a esse quadro de funcionários. Então, por conta disso, né, a entidade poderia estar vendo a reaproveitação dessa profissional, um novo contrato, um novo local. Obrigada, eu agradeço.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1219, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar com urgência reparos na estrada rural do bairro 9 de julho.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1220, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito diversas informações sobre obras e projetos executados com recursos oriundos do MIT.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite, senhores. Tá batendo?
Tá.
Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Vereador desinformado, vereador jovem, novo, desinformado, de Garça, né? Mas venho aqui com todo o respeito à educação. Já falo, como um bom vereador, não vou sair do regimento, mas como um bom acadêmico, vou expressar da melhor maneira possível. O ranqueamento de Garça, em relação ao município de interesse turístico, que apresentei aqui na Câmara Municipal de Garça, do vereador jovem desinformado, né, vale lembrar que é uma avaliação que foi proposta pelo governo do estado de São Paulo, e onde Garça está sendo pela primeira vez avaliado. Então, Garça ficou com a nota 60.75. É uma nota regular e com a capacidade que Garça tem, era para ter uma nota maior, acredito. E vocês sabem mais do que eu. Temos o bosque, temos o lago, temos estruturas do turismo. Então, daqui 3 anos, terá uma nova avaliação, né? E nós esperamos que essa pontuação possa subir, né? Para que nós possamos ser instância turística. Mas temos que, de alguma maneira muito crítica e realista, e falo isso diretamente ao Executivo, para que ele possa focar de uma maneira mais objetiva nos setores de hotelaria, alimentação e outros lá, que é só ele acessar o site do Governo do Estado de São Paulo ou mesmo ligar, certo? E que são esses pontos que vão ser mais específicos para nós aumentarmos a pontuação do nosso turismo na nossa cidade. Em relação aos convênios, que falo também em relação a informações no requerimento, temos que lembrar que nos últimos anos de 2019, 2020 e 2021, que foi o início, que nós tivemos aí no total R$ 395 mil, sendo que R$ 175 mil foram gastos por sanitários e os outros R$ 206 mil foram gastos no Bosque Municipal, faltando R$ 14 mil aí para encerrar o pagamento. Então, temos que ter um pouquinho de futurismo na nossa mente como político e ver
que temos que abranger maior e pegarmos os pontos mais positivos. Agora, em 2021, temos uma excelente iniciativa para 2022, que é, além do mais, que eu falei sessão passada, da iluminação e da pista de Wheeling, certo? Que será uma grande obra para a nossa cidade de Garça, no Parque Jaime Miranda, Jaime Nogueira Miranda. E que isso terá R$ 371 mil do MIT e mais R$ 600 mil da contrapartida do Executivo, ou seja, totalizando quase R$ 900 mil. Isso é muito importante para a nossa cidade. Agora, em relação à política, eu já conversei com o deputado Herculano Passos para agilizar o mais rápido possível as suas relações com o Vinícius Lumertz, MDBista também, como eu e ele, e são amigos, ele e o Herculano são amigos pessoais, para que possa acelerar o processo para que no final deste mês de novembro e para a primeira quinzena de dezembro possa ser liberado de uma maneira para nós termos um pé direito já em 2022 e alavancar essa grande obra fantástica em Garça, certo? É muito importante essas duas obras na nossa cidade de Garça, muito, muito importante, tendo em vista que só 19 até 2021 foi só banheiro. Então, vamos alavancar mais obras e mais obras. E com isso, não posso deixar de dizer que eu fiquei até constrangido quando eu estive em São Paulo, tentei defender o nosso executivo, quando falaram, poxa, mas na sua cidade 175 mil para sanitário. E eu não tinha noção de nenhuma em relação a obras de construção. Fui ver no Google uma privada... E uma pia é bem barato, não é tanto assim, né? Então, 175 mil dá para você levantar uma casa. Então, foi essa crítica. E lá é política de verdade, né? Lá é política de outro nível. Então, não vou debater com um cara que sabe mais do que eu. Eu vou aprender com ele. Então, é dessa maneira. Então, ele deixou bem claro que eu poderia voltar lá, de qualquer maneira, em qualquer horário, já que eu sou um MDBista como ele, amigo nosso, para esclarecer com todas as dúvidas e informações. E por isso mesmo que faço... esse requerimento, uso essas palavras com posicionamento político, nem faltando respeito nenhum, mas sim deixando bem claro que não estou criticando e que na outra sessão eu usei os dados que eu peguei, que eu fui até o conhecimento e que eu vou usar o tempo de líder de bancada para esclarecer mais ainda meu posicionamento e com certeza com todo o respeito que tenho pelo Executivo. Muito obrigado, até o tempo de líder de bancada, se alguém quiser falar antes.
Consulto-se a oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhores vereadores, população, quem nos assiste. Depois das informações da sessão passada, eu fui estudar a avaliação, viu, vereador? Saber como que funcionava essa avaliação, esse ranqueamento, né? Que da forma que colocou, eu também me preocupei. Nós estamos em 52º de 160 cidades. Então, nós estamos dentro de 30% dos melhores ali. Essa nota, se for transferida para a cidade de estância turística, é a nota de Olambra. Então, a colocação, talvez, 52º pareça uma colocação ruim, e 63 pontos pareça uma colocação ruim, mas lembrando que, acho que é o primeiro ano, né, de avaliação, primeiro ano, Garça nunca foi MIT, né? Então eu prefiro enxergar aqui o lado bom, que nós estamos entre os 50 primeiros aí, 52 primeiros. Temos aí mais, acho que 110 depois da gente. Então eu prefiro enxergar pelo lado positivo da coisa. E lembrando também que essa avaliação é a primeira vez. Em relação ao banheiro, vereador, não sei se o... fazer uma conta rápida aqui. 170 mil para dois banheiros dividido por dois é igual a 4, porque são dois banheiros masculino e feminino, já com acessibilidade. Cada banheiro já com acessibilidade aí custa em torno de R$ 42. Não é caro, não. Pode fazer um banheiro aqui na Câmara Municipal, ó. Eu sei que eu estou falando de orçamento aqui com vocês, né? Eu estou falando de, para fazer um banheiro hoje, uma licitação pública. Lembrando que a gente não vai lá e escolhe o pedreiro, não escolhe o cimento, nem nada. É uma obra pública licitada e o menor preço vence, tá? Então, acho que foi R$ 42 para fazer a média de cada banheiro já com acessibilidade. Óbvio que não está embutido aí só vaso sanitário nem pia, né? Está embutido a alvenaria toda, mão de obra, telhado, cimento, tijolos e tudo mais. Quer pedir uma parte, vereador? Não?
Pode pedir uma parte?
Claro.
Só lembrando que aqui a Câmara, a reforma completa foi 300 mil. Eu fui extremamente criticado. Fizeram lives aqui dentro dessa Câmara Municipal. Bateram igual bêbado no chão por conta dos 300 mil. Aqui foi feita a reforma do prédio, foi feita a acessibilidade, foi colocado um elevador, adaptado todos os banheiros, foi colocado o piso tátil, foi trocado todos os móveis por 300 mil. E o senhor estava presente e assistiu o quanto que eu fui criticado por esse valor aqui dentro. Então, se nós fazemos uma comparação, um banheiro para uma reforma desse tamanho, o senhor acha que eu fui injustiçado?
Palavra injustiçada é difícil porque eu não sou justiça, né? Mas primeiro eu posso te falar o seguinte, desde o princípio eu repito agora, eu fui contra a sua reforma e falo aqui mil vezes se for preciso, olhando para o senhor e para quem que está me assistindo, porque a minha vontade era que fizesse um prédio para a Câmara Municipal, o senhor sabe do que eu defendi naquela época. Então, para mim, a reforma, eu seria contra a qualquer instante. Segundo, o senhor fez a obra antes da pandemia, né? O senhor construiu agora recentemente? O senhor tem noção de quanto está o material de construção? Tem noção que um cimento custava R$19,00 e hoje está R$35,00? Tem noção que a mão de obra por metro quadrado dobrou? Tem noção que quase triplicou o preço do metal, vereador? Então, eu não vou fazer uma comparação de dois anos atrás com a obra com agora, até porque são situações distintas. O que eu fiz aqui é que quando a gente dá um valor de 175 mil para fazer banheiro, é uma coisa. 175 mil para fazer quatro banheiros acessíveis, é outra.
A parte, vereador.
Sim?
Senhor, nesse posicionamento, o senhor está extremamente correto.
Obrigado.
Porque eu estou construindo e há um ano atrás me deram um orçamento de 8. Agora me deram um orçamento de 20.
Vereador, a mesma cobertura de uma garagem que eu cotei em 2018 para 19, ficava R$7 mil, hoje está 16. Aí, se alguém estiver duvidando, pode cotar. Eu nem ia vir aqui falar besteira. Né? Então, são momentos distintos. Aquela reforma hoje, vereador Pedro, ex-presidente da Câmara, o senhor não gastaria menos de R$600 mil, R$550 mil. Aquela reforma hoje. Então, é uma relação que é relacionada a tempo, né? Períodos, né? Mas, se o senhor foi injustiçado ou não, não sei. Eu sei que hoje a reforma está aqui, a gente usa dela, né? Foi o legado que o senhor deixou como presidente, né? Então, é o que a gente pode dizer. Em relação ao MIT, é importante dizer que nós estamos em 52º de um número aproximadamente de 160 cidades. Então, não é uma posição tão ruim. Pode ser melhorada. É o primeiro ano. Pode ser melhorada e tem que ser melhorada. E espero que essa pista de Willy realmente melhore a pontuação, que eu tenho certeza que atingiu muita gente e hoje o esporte mudou. Não é mais o futebol no bairro. É a bike, é a moto, é a empinar, as coisas estão evoluindo e eu tenho certeza que isso vai atingir uma boa parte da sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Tem algum vereador? Fabinho?
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Bom, eu queria fazer das palavras do Ademar Marcondes as minhas. Eu não concordo muito não com 175 mil, um banheiro custa 45 mil, desculpa. Uma casa do Minha Casa Minha Vida aí, 100 mil. Você constrói dois quartos, sala, cozinha e um banheiro de laje. Eu sei porque meu irmão construiu um esse tempo. Só um minutinho, só concluir eu concedo, Rafa. Então, o que acontece? Não concordo. Banheiro com acessibilidade. Não abre. Eu tenho que dar risada, não abre. Não adianta você fazer um banheiro com acessibilidade para não abrir. Ah, é só para festa da cerejeira? Ah, entendi. Então é pro povo que vem de fora. Aí eu queria entender outra coisa. Constrói-se três banheiros ali. Top da galáxia. E o povo usa um banheiro de latão. no lago. Ah, isso é falta de respeito. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Isso é falta de respeito com a população. Abre aquilo lá. Nós temos funcionários que são colocados à disposição no Departamento de Serviços Urbanos e Departamento de Obras, que pode muito bem ficar em pé lá cuidando daquilo lá e limpando e dando manutenção. Por que que não abre? Abre aquilo lá, gente. Para de ser ridículo. Agora, é lamentável, tá? Sua parte, vereador. Sua parte.
Não, é só uma correção. Minha Casa Minha Vida agora é 140 mil, não é mais 100.
Ah, que seja 140, 40, Rafael.
40, é só pra gente fazer uma
sim,
avaliação
não,
métrica.
Sim,
uma
sim.
Avaliação métrica.
Sim, subiu tudo. Só o salário do pobre que não. Mas assim, cara, eu não acredito. 47 mil, 50 mil um banheiro. Não, eu fiz pouco tempo um banheiro na casa da minha mãe. Ah, mas subiu, tudo bem. Mas, poxa, abre esses banheiros aí, já custou isso aí mesmo? Vamos abrir, né? Vamos ter o bom senso aí, abrir isso daí. Vou pedir de novo aqui, hein, prefeito? Abre o banheiro pro Fabinho aqui, que o Fabinho é mentiroso e é desinformado. Só que o Fabinho não depende do seu voto e o senhor também não depende do meu. Abre o banheiro pro povo. Porque um vereador teve aqui em Garça, de outra cidade, tá no sétimo mandato, Lico. Sétimo. Você sabe que o cara virou e falou pra mim? Eu nunca fui numa cidade que tem uma estrutura dessa, tudo fechada. O cara falou pra mim. E te dou o telefone dele pra você ligar pra ele. Ele falou, a gente tem que usar um banheiro de latão. Fedendo. Ele falou, dentro de uma estrutura bonita que vocês têm, cara. Conversa na Câmara. Conversa com o presidente, conversa com os vereadores. Carlos Fontes, vereador de Santa Bárbara do Oeste. Pô, é duro, né? O cara vem visitar a Garça, vai mijar dentro de um banheiro de latão e os banheiros que tem acessibilidade e tudo, fechado. Só que tem um porém, você sabe, né, presidente? Se denunciar no Ministério Público aqueles banheiros com acessibilidade fechado, um deficiente chegar lá na porta e não tiver como entrar, você sabe que dá problema, né? Por isso eu estou pedindo para que o prefeito abra para a população. É o mínimo. Abra para a população. Vamos colaborar, gente. Tá? Obrigado, boa noite.
Consulta-se a mais oradores.
Se não tiver ninguém, eu vou como líder de bancada.
Ademar como líder de bancada.
Bom, continuando minhas falas, quando eu falei na semana passada que podia perder o MIT, eu me expressei dividido em duas partes. Primeiro, quando fizeram o requerimento, o vereador Julinho Filho fez o requerimento lá atrás, e o requerimento não foi nem respondido, não teve nenhuma, não foi feito nada. Segundo, se não fizer certinho, as coisas mesmo vai perder. Ou vocês acham que o estado de São Paulo, com 645 municípios, com 42 regiões governamentais e 14 regiões metropolitanas, vocês acham que todo mundo, quero ser MIT, tó, quero ser instância, tó. Você acha mesmo que o governo vai dar? Não vai, tem que fazer a lição de casa. Quer comparar a Garça em relação ao município da classe A com o município classe B? Tudo bem, pode comparar, mas não tem nexo. Não tem. É a mesma coisa fazer uma pesquisa do mestrado e pegar um ratinho lá da... Olha só, eu tenho que abaixar o nível, né? Pegar uma criança da primeira série que está começando a ler agora numa prova de português e comparar com uma criança da segunda série que já sabe ler. É a mesma coisa. É a mesma pontuação. Certo? Não é. Temos outras classificações e outras exigências. Então... o prefeito, vamos focar nos pontos que vai dar pontos para o município de interesse turístico e nós termos a instância, certo? Daqui 3 anos tem outro prefeito, vamos torcer para outro prefeito ter mais confortabilidade em relação ao MIT, porque Garça tem potencial, tem bosque, tem cerejeira, tem tudo, tem todo o potencial para ser instância turística. E já que... eu sou um vereador que traz muito recurso para cá e eu tenho essa moral porque eu só ajudo o prefeito, aí eu faço uma crítica muito adulta a ele. tome cuidado com a maneira que expressa as palavras, porque eu sou novo, mas eu não sou desinformado. Às vezes as pessoas interpretam, expressam de uma maneira que não é legal. Eu sou jovem, mas eu não sou à toa. Eu vou atrás de conhecimento. Hoje eu escrevi pela primeira vez porque eu achei que o tempo não ia ser gentil comigo. É muita informação. Então, gostaria que soubesse usar as palavras. Não tenho nada contra a pessoa dele, muito menos a relação ao governo dele. Apesar que essa Câmara, ele tem uma Câmara muito privilegiada, que 99% dos projetos vêm aqui e são aceitos. E a gente até ajuda ele quando a gente quer falar não. Porque às vezes pode prejudicar ele, pode prejudicar o vice-prefeito, pode prejudicar até projetos futuros dele em relação à popularidade. E nós vamos aqui e ajudamos ele. Não. Levantamos. Por quê? Porque nós somos a ponta da lança da sociedade. Nós sabemos. Como diz o Dr. Fernando lá de Taboão da Serra, falou para mim. Então a gente ajuda ele. Não é? Então, gostaria aqui de dizer assim, a vida não é só feita de sim. Vocês são mais velhos do que eu, tenho idade para ser meu avô e meu pai aqui, tem gente. Vocês sabem que a vida é mais não do que sim, né? Às vezes não tem nenhum sim, é mais provável, né? Um provável sim, né? Então é isso aí. É uma Câmara que ele tem privilégio de trabalhar. E como dizia o grande Mário Sérgio Cortella, essa é boa. Conhece gente arrogante? Conhece? Gente arrogante é a gente que acha que sabe tudo, que já conhece tudo e não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu, você fala de uma cidade que ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer que tem duas maneiras apenas de trabalhar e de fazer as coisas. Ou é o meu, ou é o errado. E ainda mais, só para finalizar, não façamos isso como políticos. Fingir que sabe é uma tolice no mundo de mudanças. E fingir que sabe te deixa despreparado e te apresenta como despreparado no mundo. Então nós, como políticos, que temos liderança, nós temos que ter a humildade de ter o conhecimento, de debater conhecimento e questionamento, principalmente. Ninguém sabe mais e ninguém sabe menos que ninguém aqui dentro. E ninguém é mais e ninguém é menos que ninguém aqui dentro e principalmente lá fora. E é por isso mesmo que, com todo o respeito à pessoa dele e por todo executivo, todos os vereadores aqui, eu me posiciono. E a política é uma delícia porque a gente tem essa oportunidade de se posicionar a todo momento. Estou à disposição a todos vocês e é principalmente grandes debates que eu tenho certeza que vão vir agora. E eu não tenho mais tempo, então sintam-se à vontade.
Consulte-se a mais oradores.
Não tenho oportunidade.
Não há. Próximo requerimento.
1221, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Solicitando ao deputado federal Herculano Passos para que efetue gestões junto ao governo federal visando a liberação de emenda parlamentar para este município no valor de R$ 150 mil, destinados à construção de uma cobertura na quadra poliesportiva anexa à EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marque? Não.
Próximo requerimento.
1222, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando à empresa Norden diversas informações sobre os planos de saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
1223, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um parquinho infantil ou criar uma área de recreação no Jardim João Zapata.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
1224, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar bebedouros refrigerados no Lago Artificial de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereador, vereadora, público que ainda nos prestigia essa noite. Como a gente viaja, costuma ver locais diferentes, a gente percebe às vezes pequenos detalhes, né, que
é de uma servidão muito grande. Nessas viagens que a gente faz, acho que até em Marília já implantou, né, esses bebedouros de água. Aquelas pessoas que fazem esportes, né, que fazem as suas andadas, né, suas caminhadas, né, ao público que prestigia esses locais de turismo, né, da nossa cidade. Esses bebedouros seriam bem-vindos, porque eles têm uma proteção que inibe o vândalo de quebrar. E vai ser de serventia muito grande para essa nossa área de turismo, né? Serventia para quem usa, né? Principalmente o lago artificial. Eu pus aqui especificamente o lago artificial, mas poderia se estender a outros pontos turísticos da nossa cidade. Fábio?
Se permite uma parte, vereador. É bom requerimento, sim. Na verdade, nós temos ali um bebedouro grande na esquina da base, como o senhor sabe, com 4 torneiras. Ele é refrigerado, né? Mas seria interessante colocar mais, sim. Seria interessante.
Isso. Esses bebedouros, vereador Fábio, que eu coloquei junto do original, do requerimento original, as fotos de ideias, né? Mas eu não pedi para apresentar. Mas depois, a gente pode dar uma olhada, o senhor vê que como é importante esse tipo de bebedouro, porque ele vai pegar toda a extensão da área turística e vai agradar a pessoa. Hoje é comum as pessoas andarem com as suas garrafinhas de água, né? O esportista hoje que pratica esportes, todos têm, né? Então ali seria um lugar adequado, né? Já que a gente vai ter grandes investimentos, né, na nossa área de turismo, né, o ano que vem, até parabenizar o executivo, mais de R$470 mil de recursos próprios serão investidos, né, nesta área. Olha lá, vereador Fábio. Isso aí a gente poderia estender para outras áreas.
Você me permite segunda parte?
Sim.
Mas ali ele é trancado também?
É, ele tem uma proteção, né?
Ah.
Para que não seja quebrado.
Depredado.
É isso, mas dá para pegar água, tudo certinho, tranquilo. Tem a saída.
Legal.
Tudo certinho, entendeu?
Legal.
Então é coisa já que a gente vê, principalmente em cidades turísticas, Fábio. Até acho que na Sampaio, não sei se na Esmeralda já tem. Na Esmeralda já tem esse tipo de bebedouro. Então, o ano que vem nós temos boas notícias para a área de turismo, os grandes investimentos que o executivo vai fazer, né, com recurso próprio, em torno de R$470 mil para 2022, que vai fomentar bem a nossa área de turismo. Um abraço a todos.
Consulta o secretário se há mais oradores. Próximo requerimento.
1225, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de denominar o terminal rodoviário urbano de João Miguel Chaves.
Consulta-se a oradores. Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1126, Helene Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena para que efetue gestões junto ao governo estadual, visando a liberação de recursos destinados à construção de uma unidade básica de saúde na região dos bairros Jardim Frei Aurélio, João Zapata e Monte Verde.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1227, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias necessárias nos campos de futebol localizados no Jardim Mondrian e Jardim São Lucas.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1228, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda da árvore centenária localizada no cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a Rua Augusto Bosquet, na Vila Salgueiro.
Consulta os seus oradores.
Não.
Bom.
Pela ordem, presidente. Pela ordem.
Sim.
Gostaria de pedir, depois que o vereador Fábio usar a tribuna, pedir um minuto de silêncio para o Tamborim. Faleceu sexta-feira com um acidente trágico. O Boy também, um acidente trágico. Que foi duas fatalidades que aconteceu no município. O seu Aristides também, que eu fiquei sabendo hoje.
Seu Aristides.
Que também acabou falecendo. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, mas o vereador Fábio pediu a palavra assim que ele terminar.
Vamos fazer um minuto de silêncio antes, Fábio? Vamos? Vamos.
Por favor.
Minuto de silêncio a todas as perdas aí do nosso município e os sentimentos.
Queria colocar também na Câmara Municipal também, que é uma perda a nível nacional, a cantora Marília Mendonça, né?
Verdade.
Acho que todo mundo, né, fez bastante homenagem. Uma pessoa jovem aí que deixou um filho, então também trouxe algum sentimento aí, né, de perda pra gente. Muito obrigado.
Minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal, a gente deseja aí a todos os familiares os nossos mais sinceros sentimentos. Que Deus dê conforto e força para vocês passarem esse momento de dificuldade. Bem lembrado pelo vereador Bacana, um ícone nacional da música sertaneja, Marília Mendonça, que nós temos um cantor sertanejo entre a gente aqui, né, Cateta? Você sabe como é difícil para você se destacar nesse ramo. Bacana também é um cara que vem dos shows, aí ele sabe quanto um cantor, quanto um artista luta para chegar no patamar que ela chegou e ter a vida acessada por uma tragédia, né? Então, os nossos sentimentos aí em nome de todos os fãs da Marília e nossos sentimentos para todos os familiares também. Com a palavra no requerimento 1228 do vereador Marquinho Moreira, Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite. É a última participação na data de hoje. Esse requerimento eu fiz, muitos vereadores fizeram no mandato passado, todo mundo fez. Só que eu tive essa semana retrasada conversando com o pessoal ali e eles vão mover uma ação contra o município. Eu vou dizer o porquê. As raízes dessa árvore aí, ela está entrando dentro das casas. E ela vai onde tem água. Onde tem água na sua casa? Banheiro, caixa de esgoto, caixa de tratamento, tudo. Essa árvore está acabando com tudo, mas tudo que você imaginar. Via pública, e a lei diz que, a partir da hora que ela causa dano ao município e ao proprietário do imóvel, ela deve ser arrancada imediatamente. E eu já estou ouvindo isso aqui, já vai para o segundo mandato. Será que a prefeitura não pode tomar providência lá, derrubar essa imundícia, essa árvore aí? Ela é linda, só que ela está no lugar errado. É claro que quando ela foi plantada não existia casa ali, só que hoje existe. É triste, dá dó. Só que dá pra gente plantar mais. Planta mais árvore, tira ela de lá. Ela tem muita raiz e as raízes dela querem água. Ela já derrubou tudo, as prefeituras que passaram anterior, não arrancaram, fizeram muretas, ela derrubou. Ali não é lugar para esse tipo de árvore. É que nem aquele pé de monguba. Aquilo lá empesteou a cidade. O SAI não vence arrancar. Isso daqui não é muito diferente. Você entendeu? Na rua da minha casa tem uma paineira lá, vai cair em cima da casa da vizinha. Tô esperando. Dia dessa última chuva que deu aí, a bicha rendiu que parecia que ia cair. A vizinha foi dormir na casa da filha. E já foi feito pedido e tá autorizada a poda. Só que não é obrigação da população, porque foi a prefeitura que plantou. Então quem plantou que arranque, tá bom? Mas eu espero que a municipalidade tome providência rápido, porque ela tá causando muito dano naquele local, tá bom? Muito obrigado, parabéns a quem fez o requerimento, Marquinhos. Parabéns, Marquinhos, pelo requerimento. Mais uma cobrança. Se você puxar, acho que tem uns 20. Obrigado a todos, uma boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Não oradores.
Não havendo mais oradores inscritos, então passaremos à votação global dos requerimentos. Todos aqueles vereadores presentes. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada. É orador, consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Sim, há oradores. Primeiro, Fábio Santos, Marcelo Miranda, Elaine, Rodrigo Gutierrez, Fabinho, Bacana, Marquinho Moreira.
Primeiro, Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos. Depois.
Boa noite, presidente, boa noite, secretários, vereadores, público que nos acompanha em casa. Venho aqui parabenizar a Secretaria de Saúde pelo primeiro festival de vacinação, né, que teve em nossa cidade esse final de semana. E queria agradecer todos os funcionários da saúde que estiveram lá trabalhando, se dedicando. Um ato, uma forma muito bem feita, né? Organizada, com a separação das vacinas, uma parceria com a Secretaria de Saúde, quer dizer, com a INCA, né? Melhor dizendo, que esteve lá no local, fazendo uma parte de um show, né? Fazendo a sua contribuição ali, animando esse festival que teve da vacinação. Muitas pessoas passaram por lá, tomaram a segunda dose, terceira dose, e pelos números que eu vi, 97% da população com a primeira dose confirmada, 87% com a segunda dose. Então, a Secretaria de Saúde, que esteve lá presente, né, organizando esse final de semana, ontem, é um evento muito importante para o nosso município, que traz reflexo para a nossa saúde. Acredito que também o doutor deve saber, acredito que não tenha ninguém, doutor, entubado, pelo que eu sei, na saúde do nosso município. Então, é reflexo dessa vacinação. Então, eu queria agradecer aqui a dedicação, a contribuição que está sendo feita para o nosso município. Obrigado a todos.
Pela minha lista aqui, agora é o doutor Marcelo, com a palavra.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos assiste pela internet. É com muita gratidão que reforço aqui as palavras do Fábio. Pois, para ser mais exato, hoje, no domingo, né, se concluiu 97,73% dos nossos garcenses vacinados da primeira dose e com a segunda dose 88,22%. E queria destacar, além disso, que o estado de São Paulo não registrou morte pela primeira vez desde o início da pandemia. Então, desde o início aqui, houve registro de morte. Então, é muito gratificante. Vacinas salvam vidas. A secretária de saúde, onde a Deise Serapião está executando um trabalho brilhante nessa questão da vacinação. A vigilância epidemiológica, que tem trabalhado arduamente por essas políticas. Aos profissionais da equipe de saúde que estão lá fazendo as vacinações. Aos voluntários, à equipe do tiro de guerra, comandada pelo sargento Odinei, e todos aqueles que estão, de alguma forma, contribuindo para que a vacinação seja uma realidade. Por mais que existam certas dúvidas, certos questionamentos, hoje a gente posso dizer que estou vivo por conta da vacinação, e todos esses profissionais estão de parabéns. E vamos continuar lutando para que esses profissionais sejam cada vez mais valorizados. Meu primeiro ponto seria esse. O segundo ponto, eu queria destacar algo muito positivo para a saúde do município, que será realizado nos próximos meses futuros, que é uma parceria de internato médico entre o Serviço de Saúde, os hospitais e a Universidade do Brasil, onde trarão alunos para o nosso município do internato, quinto e sexto ano, para contribuir e colaborar de alguma forma com a saúde do município. Isso faz com que o nível de estudo, o nível intelectual seja elevado, o nível de necessidade do profissional atuante seja maior, favorece com que os nossos profissionais, que já são bons, se capacitem, se atualizem, porque eles vão estar em responsabilidade de alunos. E não só por esse motivo, mas que isso também traga, então vai um reforço, porque será feito requerimentos solicitando informações sobre esse convênio, que traga também benefícios financeiros aos profissionais que estarão como tutores desses alunos, tanto no hospital quanto nos outros setores. Mas para a saúde, é sempre bom ter profissionais e ter alunos. No governo de 2009, nós tínhamos uma parceria muito interessante com a FAMEMA, onde tinham alunos da equipe multiprofissional e alunos da residência médica, já especialistas da equipe profissional e alunos da residência médica, que foi válido para o município e foi muito válido para as equipes que eram contempladas com esse programa. Isso traz crescimento técnico e científico para o município e tenho certeza que serão muito bem-vindos. Parabéns aos envolvidos e, mais uma vez, parabéns a toda a equipe de saúde por quase completar 100% dos vacinados acima de 12 anos. Obrigado.
Agora, para minha anotação, vereadora Elaine. Com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, novamente, à mesa, vereadores que estão aqui presentes e o público que nos assiste. Este final de semana, eu fui procurada por algumas munícipes que, do meu meio de relações, me questionando a respeito da CPI da merenda, né? E por conta disso, eu acho que eu devo sim dar satisfação dos meus trabalhos perante o público que nos assiste, especialmente para aqueles que deram confiança ao meu trabalho. Como todos sabem, eu sou uma profissional, sou muito chata no meu serviço, aqui como vereadora da mesma forma. O meu posicionamento aqui dentro da Câmara tem sido adotado diante de muitos estudos. Eu tenho procurado participar de tudo quanto é tipo de audiência pública para formar o meu conhecimento a respeito dos assuntos políticos do nosso município, até para me nutrir de qualquer tipo de argumentação. Em relação a isso, o trabalho que eu fui designada no começo do ano foi junto com o presidente Marquinhos, né? O relator Fábio Santos, e eu fui uma das membros, né? A membro, que nossa CPI aqui é formada apenas por 3 integrantes. E naquela ocasião, nós reunimos várias vezes e discutimos diversas opiniões contrárias, tivemos divergências, mas nós optamos em ouvir todos os envolvidos da CPI, a começar pelas nutricionistas, a começar pelo motorista, também não nos esquecemos daquele que foi vereadores que foram, né, no ato da fiscalização, tiveram aquela flagrância. Fomos até a delegacia do município para saber a respeito de algum laudo técnico através da perícia, se houve perícia daqueles alimentos, e não nos omitimos em momento algum. Na última etapa, na fase já de relatório, nós estávamos com a CPI pronta. Foi protocolado dentro da nossa CPI um requerimento, né, do prefeito, informando que a CPI estava irregular, que ela estava passível de anulação. Por quê? Toda CPI que for formada no ano de 2020, ela teria que ser finalizada em 2020, havendo julgados...
Concede uma parte, Jair?
Sim.
É só uma correção, posso?
Sim.
É, o regimento fala que não pode passar de um mandato para o outro, não, sim, de um ano para o outro.
Sim.
Entendeu? Então,
eu expressei mal.
É, não, só para, porque às vezes fica o entendimento duplo. Sim.
E por ocasião, muito obrigada, presidente, eu, né, devo ter me expressado de forma equivocada. E o que, que aconteceu? Em 2021, mudou-se os vereadores que compunham a CPI. E por conta de julgados através do Supremo Tribunal Federal, através do próprio regimento que a gente tem, correto, presidente? Nós poderíamos ter perdido todas as diligências que fizemos, se nós resolvêssemos tocar isso para o Ministério Público. Então, por conta de um consenso, analisando tudo o que foi feito e que, por ocasião de uma nova CPI, ela poderia ser reaproveitada, nós optamos, né, fomos forçados a arquivá-la. Mas, no dia seguinte, eu refiz o requerimento de abertura da CPI e que nós ficamos aí esperando, aguardando a melhor oportunidade para interpô-la novamente. E aconteceu de ela ter sido assinada aí na última sessão e logo estaremos aí. A CPI, ela está finalizada. Então, nós não nos omitimos em momento algum, muito pelo contrário, fizemos a cabo todas as diligências que precisávamos fazer. Então, qualquer publicação errônea, com falta de conhecimento, ela só tem o intuito de denegrir a imagem das pessoas que participaram da CPI. Eu não fico com discussões em Facebook, eu fico, sim, lendo, procurando saber e trabalhando para o município. Porque aquele que não trabalha para o município talvez tenha bastante tempo aí de sobra para ficar inventando, né, fakes, desconstruindo um trabalho que, como foi meu ofício, eu tratei com esmera, com muito cuidado, tentando chegar à autoria do crime que foi praticado naquele momento. Muito obrigada, eu agradeço.
Rodrigo, com a palavra agora.
Boa noite, presidente, amigos vereadores. Nessa minha participação dessa noite aqui, não poderia de agradecer aqui o secretário Nardo por estar realizando uma operação limpeza lá no Distrito de Jaffa, no caso, com a roçagem de todos os bens públicos, as guias, calçadas. E não poderia deixar também de agradecer, né? Eu e o vereador Lucas estivemos na última sexta-feira lá no Poliesportivo de Jaffa, junto com o secretário Flávio, para poder fazer a extração do bambuzeiro lá perto do parquinho de diversão. E quero comunicar aqui o vereador Lucas, que eu tive em contato com o Nardo hoje, ele esteve em Jaffa lá, que amanhã, de manhã, o pessoal vai estar lá para poder tirar as raízes e o caminhão para poder fazer a limpeza total do lugar.
Permite a parte, vereador?
Sim, Lucas.
Através aí do seu agradecimento, também aproveito para agradecer o Flávio, agradecer o Nardo, tá? E obrigado pela informação aí, isso... muito importante lá para o nosso distrito, né, vereador? Obrigado. Isso. Boa noite.
Eu também não poderia deixar aqui de agradecer ao secretário Júlio César
por todas as vezes que a gente faz a reivindicação lá para o Distrito de Jaffa, ele está se empenhando para poder realizar da melhor forma possível. Eu tive a informação agora, Lucas, também, que no mês que vem vai estar sendo implantada a natação e a hidroginástica lá nas piscinas de Jaffa, que o pessoal sempre questionou a gente sobre as piscinas de Jaffa. Então, provavelmente, mês que vem será implantado lá.
É,
e...
permite uma parte?
Só, pode falar.
Dentro de uma emenda que eu consegui do deputado Roberto de Lucena, o projeto que foi encaminhado contempla Jaffa nos quesitos lá que nós pedimos para o deputado. Foi R$ 225 mil para ser usado aqui em Garça, nos projetos sociais, porque não veio dinheiro para investimento, e em Jaffa também. Obrigada, viu?
Obrigado, Elaine, pela informação. É, e não poderia deixar também de informar os munícipes daqui de Garça que, ao longo desse primeiro ano à frente da Secretaria de Esporte, o nosso secretário José está se empenhando o máximo possível. É, conseguiu a reforma completa das piscinas aqui de Garça, com a iluminação, a reforma dos banheiros, a reforma do ginásio Colombani por completa também, o campo do terrão foi reformado, a construção de duas quadras de vôlei com areia, a pista de skate que está saindo até o final do ano agora, a areninha com gramado sintético com basquete 3x3 para ser construída até o começo do ano que vem. E não deixar de avisar a todos aqui que hoje a Secretaria de Esporte atende mais de 500 crianças, no caso de adolescentes, nos programas de futebol, natação, capoeira, jiu-jitsu, hidroginástica e boxe. E também queria deixar aqui registrado que a gente, através do empenho do secretário Júlio César, junto comigo, no caso, a gente conseguiu uma emenda no valor de R$ 50 mil, onde foi destinado lá para Jaffa, no caso, vai ser reformado o ginásio de esporte lá de Jaffa. E a gente não poderia também deixar a informação aqui para todos que provavelmente agora no começo do ano, janeiro, fevereiro, as nossas atividades esportivas vão voltar a todo vapor, no caso. Vai ter ciclismo, periodismo, futebol, vai voltar tudo. E em Jaffa, Lucas, também a gente vai ter a contemplação dessas atividades lá para ser executada por nossos moradores lá do Distrito de Jaffa. Do mais, presidente, hoje só tenho a agradecer só a minha participação, agradecer aos vereadores aí, desejar uma boa semana e uma boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador. Na minha marca agora é Fábio Policinani. Vereador, você vê lá, por favor, Marquinhos. Vê se ele está disponível, senão a gente toca para o próximo e ele vem na próxima. Então, o vereador pediu para trocar. Então, com a palavra, o vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a vereadora Elaine, parabenizá-la pela emenda, né, que ela conseguiu com o deputado dela, que ajudou muito aí o esporte, né, em Garça. O secretário Júlio aí está na luta aí, mas uma grande parte que essa emenda ela veio para ajudar bastante. Inclusive, Jaffa vai ser feita algumas melhorias e graças também a essa emenda que vai ajudar muito ali, né, vai ajudar bastante. A gente tem sempre que frisar esse ponto. Parabeniza aí o vereador Lucas, o vereador Gutierrez também, por estar trabalhando com o Jaffa ali, né? Estamos também junto com vocês ali nesse foco. Tive a oportunidade também de correr atrás também para que esse bambu fosse arrancado, né? É bom a população estar acompanhando conosco também. Mas eu parabenizo vocês pelo pedido anterior também que vocês já tinham encaminhado em relação ao poliesportivo, em relação à cidade, tá? Parabéns aos dois. Bom, pessoal, vou comentar sobre essa pista de skate. Ô, Fabiano, coloca a foto, por gentileza, por favor. A foto do ofício. Tem um ofício aí, vou falar bem devagar, sem pressa. Esse ofício foi encaminhado, é um documento, dia 8 de março, através do nosso prefeito, no qual eu agradeço o prefeito que encaminhou o ofício naquela época, que eu não estava como vereador, então pedi ao prefeito que encaminhasse o ofício, né, ao nosso deputado estadual, Sebastião Santos, do Republicanos, a respeito dessa pista de skate. Lembrando que essa pista aí, ela foi
conversado junto com o deputado lá em 2018. Bem no finalzinho de 2018, através dessa parceria que a gente sempre teve, junto com os estaduais, junto com o federal também, que acabou encaminhando a ambulância SAMU, que ajudou muito aí o município. Então, está ali a data, né, a prova, né, que o prefeito encaminhou o ofício, né, direto ao deputado, através do meu pedido, juntamente, que faz a parceria, o prefeito faz uma parte também, né, juntamente com todos nós. Então, fica junto. E o secretário Júlio, no qual eu parabenizo, viu o local. Entrando agora, ele viu o local para ser instalada essa pista de skate. Mas quem teve a participação de ter encaminhado a pista de skate, o deputado Sebastião Santos, tanto é que ele veio, Fabiano, coloca a foto, por gentileza, né? Que assinou o deputado, que enviou 256 mil, olha lá, fez uma live junto com a gente. Esse local aí, já teve várias situações, comentaram que vai ser um local ali que o pessoal vai usar droga, vai estar escuro, isso, aquilo, outro. Vai depender do pessoal da Secretaria de Esporte. Manter iluminado o local. Um local bem legal, então ali vai ser legal. Agora, se ficar igual o Wilson Martini agora, todo apagado, aí não tem jeito. Aí o pessoal vai tomar conta e vai quebrar toda a pista de skate, viu, vereador Fabinho? Aí não tem jeito. 256 mil, não é da noite para o dia, não é um requerimento, não é aí um recurso que conseguimos agora nesse mandato, mas desde 2018 já viemos aí nessa luta aí, pleiteando junto com o nosso deputado, né? Bom, eu vou entrar no outro assunto aqui. Na oportunidade, o deputado Sebastião Santos anunciou aí 200 mil de custeio para a saúde. Então, já assinei agora, junto com o nosso vereador Marcelo Miranda, do mesmo partido, 200 mil reais vai ser colocado no próximo orçamento agora, que vai ser encaminhado à Gars, através do nosso pedido com o deputado, e ele vai atender aí a nossa solicitação, né? Então, vai ser usado aí para custeio e vai ser encaminhado ao nosso município. Gostaria de parabenizar o deputado estadual, o Sebastião Santos, por esse recurso. O ofício, já fui convidado, né? Por exemplo, o prefeito vai estar encaminhando um ofício, né? A pedido nosso também, a pedido da assessoria. Então, a prefeitura vai estar preparando outro ofício lá. Então, ofício na Câmara, outro lá. Também já fui convidado amanhã a estar lá na prefeitura, conversando com o prefeito a respeito desse ofício, né? Eu agradeço desde já o convite do prefeito, que me convidou. Já faz algum tempo, né? Muito tempo já que eu não vou lá, mas fui convidado por ele, então estarei indo lá amanhã, tratando o assunto desse ofício, desse documento que vai ser encaminhado ao deputado. Fico muito contente, vai ajudar muito na nossa saúde e não é da noite para o dia que a gente consegue um recurso, não é sempre, se tratando aí de 200 mil reais, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, não sei se tem tempo ainda, depois eu volto na segunda mesa. Falando sobre o ginásio Wilson Martini, né? Já encaminhou um requerimento aí para que a prefeitura veja o mais rápido possível, com urgência, iluminar esse local aí. Trata-se de assunto, de repente, de trocar LED, né? Então não adianta a prefeitura comprar 2, 3 LED. Compra logo um saco, um pacote aí de LED para ser utilizado tanto aqui como na Praça do Freio, que está toda escura. Então tem que dar uma iluminada na cidade, que a cidade está muito escura, né? Chega de trevas. Tem que iluminar a cidade. Iluminar, clarear a cidade, um ginásio como esse aí. Eu volto daqui a pouquinho, acabou o tempo. Obrigado.
Com a inversão, então, agora, Fábio Policinani, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu não ia participar de 5 minutos finais, mas eu vi a necessidade de que participasse. Eu já encaminhei para o Antônio requerimento, perguntando também para a SIG o que será feito em nossa cidade por conta do Natal. Já antecipei. Quero saber quem vai arrumar, o que vai ser posto de iluminação, o que será feito para que esse comércio morto reaja. Porque tá feio, tá? Queria que levantar para agradecer a Deus pela minha vida. Tenho enfrentado aí algumas tribulações, alguma aprovação da parte de Deus, que eu creio. Mas em todas Deus tem me dado força. Queria que cumprimentar, um abraço à família do Boy, meu grande amigo,
comerciante, eu estava praticamente um dia sim, um dia não, ia lá comprar minha coquinha, gripava ele lá, foi um trágico acidente que levou o meu amigo a óbito. E que entristeceu muito a nossa cidade, porque ele era uma pessoa muito humilde. E eu não digo adeus a ele, não, é um até breve, né? Estive conversando com a sua filha, que vai continuar tocando ali aquele comércio, que pedi para a população, continuem lá, Mercadinho do Boy vai estar lá, nós vamos estar indo lá, como se nada tivesse acontecendo. Pedi à população que tome muito cuidado. Gente, Garça tem muita casa pegando fogo. Cuidado, gente, por favor. São vidas. Muito cuidado. Um assunto que estarei abordando semana que vem são sobre sepultamentos que estão acontecendo em nosso cemitério, em cima de túmulos que tem gente sepultada. Eu estarei questionando junto ao procurador jurídico, porque eu fui procurado essa semana por 6 pessoas, 6 famílias. Eu entendo que o cemitério é pequeno, que a gente precisa desapropriar, mas precisamos ter certeza de que naquele local não há mais nada, tá? Então, eu estarei abordando também este assunto. Queria agradecer aqui ao presidente, que eu pedi para ele que eu não estava passando muito bem, e ele falou que ia dar uma forcinha para a gente acabar mais rápido. Eu estou com muita dor, e queria agradecer aos vereadores também, que ajudaram. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, uma boa noite e uma boa semana. Obrigado.
Obrigado, vereador. O último inscrito aqui é o Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoal que nos assistem, e queria aproveitar os 5 minutos aqui para começar a falar para os senhores vereadores, para a população que nos assiste, e dizer, vereador Fábio, que quando os bons se calam, os maus triunfam, né? A política, ela não foi feita para fazer em benefício próprio, em grupinho. A política foi feita coletivamente. O único intuito da política, realmente, a verdade da política, é trabalhar para toda uma sociedade, para as pessoas que realmente precisam, para organizar uma sociedade. Todo orçamento que entra dentro do caixa do município, ele tem que ser revertido para a população, em benefício. Esse é o fundamento da política. Não fazer política de grupinho, política para beneficiar certas pessoas. Esse é o mal político, né? E a população está cansada disso. E tem que se observar, porque aqui nessa Câmara, no Executivo, quem entra na política tem que ter alguns ideais, né? Pode fazer politiquinha para arrumar a vida, não é para isso que é a política, né? Não pode, quando chegar num erro e você observar que há um erro, você tem que cobrar do executivo, de instituições, esse erro. Você não pode se omitir, não. Você não foi eleito para isso. Essa é a vergonha da sociedade. Essa é a maior podridão que a sociedade está cansada, tá? Projetos aqui que entram para ajudar 30 de pessoas. Poucas pessoas aqui sobem aqui e falam da saúde. Poucas. Fala do problema da saúde, né? Poucas pessoas aqui vêm aqui e falam de problemas sociais. Poucas, né? Essa vergonha que a sociedade está cansada. Eu tenho um monte de áudio no meu celular ali. Isso cansa. Quando a gente vê alguém novo entrando na política, principalmente quando a sociedade fala, vamos eliminar os velhos da política, vocês ouvem isso todo ano. Vamos dar oportunidade para os novos, vamos tirar a velha política. Você não vê diferença. Eu estou aqui 4 mandatos, a gente não vê diferença na política. Você não vê. Sabe por quê? Porque isso daqui demora um tempo para a pessoa para aprender, né? O que é direitos e deveres. Demora um tempo. O legislativo a pessoa não aprende do dia para a noite. Isso demora um tempo, né? Então, hoje aqui eu estou realmente fazendo mais um desabafo, porque de tanta coisa que eu vi hoje na rua, de pessoas vindo. Quero falar das calçadas aí que estão fazendo, né? É realmente lamentável, a cidade vai ficar velha. Se você olhar na rua Coronel Joaquim Pires, é uma cidade de cimento, o cimento deixa velho a cidade, né? Tiraram pedras portuguesas. Alguém aqui sabe quanto custa uma calçada de pedra portuguesa? Eu aconselho aqui quem foi prejudicado entrar com ação. A prefeitura ela tem o poder de desapropriar, sim. A sociedade deu o direito, mas a justiça, ela age a favor de quem foi prejudicado. E quem gastou dinheiro na calçada, procuram saber quanto custa uma calçada de pedra portuguesa. E quanto tempo demora para sentar? Eu não sei se vocês ouviram alguma reclamação, mas eu ouço quase todas as semanas. Tirando pedra portuguesa e fazendo calçada de cimento.
Se permite a parte, vereador? As calçadas estão desfarelando. Isso não. Porque deu uma chuva pequena.
E você vai ver, vereador, a hora que começar a chover, começar a nascer mato nesse vão desses tijolos. Aí eu quero ver a hora que um vereador vir aqui falar para a prefeitura que carpir terreno e carpir as calçadas também, porque o vão ele é livre. Vai chegar uma hora que vai nascer mato no meio dessas calçadas. Então, assim, a gente ouve essas reclamações e eu estou colocando aqui. Ninguém ouviu nenhuma reclamação aqui das calçadas, só. Ninguém ouviu aqui, só eu, Fabinho, mais um ou outro. Que é lamentável. Mas isso daqui é onde eu tô vendo. Olha lá. Mas é isso aí. Vamos fazer nossa parte aqui.
Consulta se há mais oradores.
Se não tiver ninguém, eu vou.
Pediu? Não?
Você não estava aqui, o Almeida se inscreveu. Almeida, tudo bem, vai o Almeida. Vai o Almeida, Almeida. Não?
Com a palavra, Eduardo Ademar.
Muito rapidamente, bacana. Vou lembrá-lo. Na última sessão de junho, antes do recesso, eu apresentei um requerimento e li uma carta da professora de arte, Solange Brandão, que ela fala sobre palavras técnicas. Eu sou um apaixonado por história, principalmente a parte de história da arte, que ela fala de reestruturação da parte de algo do passado. Eu esqueci a palavra técnica, me perdoe pela...
Arquitetônica, não era isso?
Não, alguma... Não sei, não era isso, não. Era alguma coisa de preservação da... A parte histórica da cidade. Eu li essa carta dela, tá registrado. Desculpa, eu não sei a palavra técnica, tá? Mas, assim, eu avisei que ia dar ruim, porque já tinha, naquele período eu já estava 4 meses que estava na frente do Banco do Brasil e eu conversei com vários amigos engenheiros, mais velhos do que eu, e falei, eles falavam, ó, não está legal, o material não está legal, até eu acho que alguém me explicou sobre a técnica de como é, aí eu fui chamado também por alguns outros comerciantes falando, não está pondo cimento. Eu falei que eu poderia até comprar o cimento. Tem comerciantes que apresentaram, que pegaram o próprio cimento e compraram o cimento. Né? Enfim, são coisas que eu também fui questionado, viu, bacana? E lá em junho eu apresentei isso na Câmara. Estava até digital, está lá, está gravado. Então, eu espero que a gente possa mudar de alguma maneira. Quer falar? Não? de alguma maneira para a gente melhorar essas calçadas aí, que não está muito legal não. Né? Mas é isso aí. Em outros pontos, estou à disposição a qualquer opinião diferente.
Agora eu vou querer uma parte, vereador. Eu também fui procurada por diversas vezes a respeito dessas... Logo que se iniciou toda essa troca de calçada. Também requeri por inúmeras vezes a respeito à prefeitura em relação até à utilização das pedras que estavam sendo retiradas. E, infelizmente, ela já tinha sido licitada, né, o projeto, e essa empresa que ganhou apresentou algumas falhas e parece que houve até demoraram para continuar pagando essa empresa porque ela não cumpria os requisitos lá dentro do próprio projeto para poder pagar, né? E a população ficou aí. É uma calçada que não é bonita aos nossos olhos. Eu não sei se realmente ela é acessível, porque eu vi uma publicação, se eu não me engano, do outro vereador, o Fabinho Policinani, que mostra um ideal de calçada acessível. Do lado da prefeitura, o calçamento é totalmente diferente, você percebe a qualidade, né, melhor. Então, a gente fica assim, o município fica a ver navios. Obrigada.
Eu acho que erros acontecem, mas eu acho que no início não deveria acabar com as pedras portuguesas. A gente poderia fazer tipo uma cobaia, alguma calçada estourada de verdade e fazer o primeiro teste. E...
Permite mais uma parte?
Só, eu acho, mas não pode.
Você falou estourado, eu até lembrei que a própria empresa estourou canos aí dos proprietários das lojas ou até mesmo dos consultórios, né?
Isso. Eu fui chamado também, fui convidado. Então, não tem... O Bacana falou, né? Também fomos, né? Cobrados.
Se permite a parte, vereador?
Manda bala.
Realmente, eu estava aqui quando foi votado. Houve uma votação. Não houve, Rafa? Audiência pública. Eu estava presente. Mas eu fui contrário. Eu fui contrário por quê? Fui contrário por entender que o momento não era propício. E que essas calçadas iriam descaracterizar o município. Pedra portuguesa é cara, cimento não.
Eu falei isso, mas ninguém falou nada na sessão, então estou repetindo aqui. Eu falei que ia dar ruim, deu, infelizmente. Mas eu sei que o objetivo do executivo...
Concede uma parte, vereador?
Por favor.
Algumas informações. Realmente, se tivesse sido feito todo naquele padrão da prefeitura, né? Mas a empresa lá fechou. Aquela empresa fechou e a segunda colocada é a que está agora. E, de fato, realmente tem deixado a desejar, né? Principalmente com a limpeza. Eles terminam um final de semana, deixa tudo no meio da rua e isso foi notificado, inclusive eu fiz um ofício. Com a palavra, vereador Almeida.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, estava ouvindo aí o discurso do Fábio falando do nosso amigo Boy. Eu que sou vizinho ali, tenho acompanhado ali o dia a dia daquele rapaz, um homem trabalhador, um homem humilde, se dedicava todo o seu tempo ao trabalho, um homem de caráter, de responsabilidade. Quero deixar aqui meu sentimento à família do Boy. A gente não sabe, a gente não enxerga nem um metro à frente da gente, mas Deus sabe o que faz, né? Então, somente Deus pode preencher o vazio que ficou no coração dessas pessoas, das suas filhas. Espero realmente que elas consigam tocar aquele comércio. E eu quero voltar lá muitas vezes, se Deus assim permitir. Porque realmente uma pessoa que a gente aprendeu a admirar, justamente pela sua humildade, pela sua dedicação, foi construindo aos poucos um trabalho das suas próprias mãos. Então a gente tem que enaltecer isso. Então ele é um exemplo a ser seguido pela sua família,
pelos seus amigos.
Concede uma parte
rápida. Pois não.
É isso mesmo. Eu ouvi vocês falando do boy aí, ele é amigo do meu pai. Muito triste quando a gente vê uma vida ser cessada por uma tragédia assim, né, tenente?
Perfeito.
Uma pessoa trabalhadora, humilde do nosso meio. E Deus dê conforto. Isso traz uma reflexão para a gente saber que a gente precisa viver a vida perto das pessoas que a gente gosta, fazer o que a gente gosta e tá sempre tentar o máximo possível trazer o bem. Sei que não é fácil, mas é uma reflexão.
Sem dúvida. Dando prosseguimento, gostaria de parabenizar o nosso tiro de guerra pelos seus 76 anos, uma instituição que foi criada aqui em nossa cidade em 1945 e que até hoje vem dando bons frutos para a nossa cidade. Então, parabéns ao nosso tiro de guerra. Realmente, esse trabalho de colocar o jovem, né, num preparo profissional, porque ali não prepara somente para um serviço militar, ali prepara para trabalhar em empresas, prepara o ser humano, prepara o cidadão. Então, parabéns.
Pois não. Me permite uma parte, pois vereador?
Não. Pois não.
Inclusive, o senhor tocou no assunto do TG-02014, se eu conversando com o assessor do deputado Coimbra.
Tenente Coimbra.
Tenente Coimbra, me atendeu muito bem, pessoal muito top. E fiz um pedidinho para ele para reformar o nosso TG. E ele disse que estará viabilizando isso daí para a gente. Então, mais um motivo de gratidão. Muito obrigado pela parte.
Opa. Realmente, tomara que esse seu pedido realmente seja aceito, que nosso tiro de guerra seja agraciado com essa emenda, que realmente precisa de investimento. Acho muito importante esse trabalho, essa preparação do jovem brasileiro. Aliás, teria que ser até com mais intensidade, porque ali você realmente aprende a ser cidadão, aprende a caminhar nessa vida tão difícil que nós enfrentamos. Então, eu quero aqui agradecer e parabenizar o nosso tiro de guerra. E logo na sequência, meus agradecimentos ao comandante, sargento Odinei, pela sua estada aqui na nossa cidade, pelo seu bom trabalho desenvolvido junto ao comando do tiro de guerra, deixou seu legado aí, com certeza, pelo bom trabalho prestado. E essa instituição que é o Exército Brasileiro, ao qual eu tenho grande admiração, pelo seu papel dentro do Estado brasileiro, pela formação do, tanto econômica como social e política do nosso país. Parabéns ao nosso Exército Brasileiro, parabéns, sargento Odinei, pela sua estada aqui, pelo seu trabalho. Nós agradecemos muito a sua presença, pelo que você fez aqui pelo nosso tiro de guerra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum orador inscrito no primeiro tempo?
Pedro Santos, agora.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham, tanto pelas redes sociais, quanto também pelo YouTube. No dia 29 do mês passado, aconteceu um furto lá na escola Remo Casarça, da fiação, e prejudicou muito a escolinha lá. E desde aquele dia, infelizmente, a escola não conseguiu mais ter aula. Então, já faz uma semana e pouquinho que a prefeitura tem tentado, né? Conversei com a Janete agora à tarde. Ela falou que a prefeitura tem tentado acertar, mas infelizmente tem prejudicado muito o andamento das aulas. Agora que seria o retorno das aulas, infelizmente esse furto tem prejudicado. E as mães estão buscando informações. Porque todos os dias a diretora encaminha um bilhetinho, amanhã não tem aula, amanhã não tem aula, amanhã não tem aula, mas não tem nada específico e correto. Que dia que voltará as aulas? Quando será solucionado o problema? Quando será feita a manutenção? Parece que hoje iniciaram a manutenção, porém não concluíram e amanhã também não tem aula. Conversei com a Janete falou que provavelmente na quarta-feira, mas também não é certeza, e, infelizmente, por conta de alguns, prejudica toda uma escola, né? Então, torço para que a prefeitura consiga fazer essa manutenção, coloque mais pessoas lá, coloque mais funcionários, empenhe um pouco mais para que consiga resolver o quanto antes. Porque, como que uma mãe me colocou, ela não tem onde deixar o filho, né? E ela conta com a escolinha. A cada dia que o filhinho dela não vai para a escola, é um dia que ela perde do trabalho, que ela tem que ficar com a criança. Isso tem perdas também financeiras para essas famílias. Então, Janete, já falei com você hoje à tarde, volto a falar aqui nos microfones da Câmara, que o empenho seja dobrado lá na escolinha Remo Casarse para que as aulas voltem o quanto antes, pois as crianças lá estão precisando e as famílias também. Obrigado.
Mais algum orador inscrito no primeiro turno? Não? Não havendo mais oradores no primeiro turno, abriremos um novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada um, permitido a partes. Consulto se há oradores para o segundo turno. Marquinho Moreira com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, né? Fabiano, eu pedi para colocar aquela foto do residencial João Serapião, né? Gostaria de deixar um agradecimento aqui ao secretário de trânsito, né, Gilberto, que respondeu a nossa solicitação em relação ao bairro, né? Visto a necessidade de muito perigo ali, muita criança, né? Criança é difícil mantê-los longe do perigo. E o Gilberto se comprometeu, depois do dia de finados, que iria ao bairro e faria uma melhoria, né? E foi feito mesmo, cumpriu mesmo a palavra dele, juntamente com alguns munícipes ali, que pediram até que a gente viesse parabenizar ele, né? Pelo trabalho, Gilberto. Lembrando que tem um secretário que tem se preocupado muito nessa parte, em fazer o melhor pela nossa cidade. Realmente, Garça está com a cara nova em relação ao trânsito, em relação à segurança. E é importante a gente sempre parabenizar mesmo. Então, João Serapião trouxe bastante segurança aí ao início, né? Teve aí um ocorrido aí, eu até comentei na sessão passada, uma criança que foi arrastada com a moto, né? Enfim, a população está muito contente. E nesse mesmo bairro aí já encaminhei também requerimento, buscando câmara de monitoramento, iluminação. Estamos trabalhando aí nesse foco, né? Bom, vou para outro assunto aqui, para não estender muito. Eu gostaria de falar aqui sobre a CPI, né? Nesse finalzinho agora. Falando sobre a CPI da merenda, algo que ficou marcado de uma forma muito desastrosa no nosso município. Devemos sim satisfação à população que vem até nós, que pergunta. A vereadora Elane se posicionou muito bem, passando aí, né, a realidade dos fatos. Fizemos parte dessa CPI, tanto ela como eu, o vereador Fábio, a nossa parte, nos lançando nessa CPI. Nessa oportunidade, ouvimos aí a nutricionista, a secretária da Educação da época, ouvimos aí o proprietário do depósito, né? Quem mais? O diretor, ouvimos essas pessoas aí que deram o depoimento nas partes das oitivas, tudo, né? Então, a nossa parte, colocamos ali toda a nossa responsabilidade de estar ouvindo nesse procedimento aí da CPI, uma CPI dentro da normalidade, e eu gostaria que a população acompanhasse também junto conosco a realidade. Ela até comentou aí sobre redes sociais, as informações elas vão passando, mas as pessoas têm que ouvir de nós aqui na tribuna que o nosso trabalho foi feito com muita responsabilidade, hein, vereador Fábio? Muita responsabilidade. E até eu convoquei até o prefeito para estar ouvindo ele. Convoquei o prefeito para estar ouvindo. Ele não veio aqui por motivos aí legais, né? Motivos aí jurídicos para isso. Então ele decidiu não vir. Mas se ele viesse também, ele ia responder as perguntas, né? Claramente, assim como ele responde todas as perguntas, todos os questionamentos, né? Não foge, sempre responderia também, responder com certeza, né? Então ele decidiu não vir e a gente respeita muito isso também.
Bom, então a CPI foi caminhando aí, chegou-se aí ao motivo aí do arquivamento. Então vamos estar aguardando agora. Sou um dos vereadores que já assinou já para fazer parte, a permissão para que haja um novo sorteio, junto com o vereador Bacana, outros vereadores aí, para que ela venha dar continuidade a essa CPI aí e os fatos sejam esclarecidos junto com a população. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite.
Consulto se há mais oradores inscritos. Bom, não havendo mais oradores inscritos, informo o encerramento da sessão, pois não há mais expediente e declaro encerramento. Vai? Não. É, dá tempo ainda. Então vamos lá. Bacana, como nos 5 minutos com a parte.
É o segundo já. Falou, gente.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, pessoa que nos assiste, quero usar o tempo final aqui também, né, e dizer que cada dia que passa a gente tem algumas experiências, né, perto da gente, longe da gente, e dizer que aqui nós não somos nada, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente viu tantos acontecimentos, tantas fatalidades que aconteceu de sexta para cá, com pessoas aqui do nosso município. Também com a cantora que saiu com saúde para ir fazer seu show e acabou horas depois, né, não fazendo show e não volta nunca mais para casa, deixando seu filho de 1 ano e 8 meses aí. Você pega um rapaz que estava trabalhando ontem, né, se eu não me engano, foi no final de semana, sábado, se eu não me engano. O cara com saúde, tudo trabalhando, colocou a mão lá, deu um choque, acabou perdendo a vida. Você pega o senhor Tamborim, a gente conhece desde criança, o senhor foi trabalhar também, acabou caindo, trabalhando, cortando uma galho de árvore e acabou perdendo a vida. Saiu de casa, né, com saúde, como faz todos os dias, e acabou não retornando. Então, isso que sirva, não só nesses momentos, mas que a gente carregue isso daí como reflexão. Que a gente possa ter uma consciência, né, melhor com relação à sociedade. Eu sei que a política, ela muitas vezes deixa de atender realmente aos anseios da população, de trabalhar realmente com prioridades na onde a sociedade mais precisa. Eu acho que nós temos que pensar melhor. Pensar melhor, porque realmente, com tudo que aconteceu nesses últimos anos aí, desemprego, mortes, doença, essa pandemia que acabou com muitas pessoas, tanto financeiramente como acabou também com a vida, e os que recuperaram, muitos acabou com a saúde também. Não foi só os que se foram, muitos que ficaram teve sequelas, hoje luta para poder, né, recuperar sua saúde. Então, acho que isso sirva de reflexão, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Falar que é contra o executivo, pelo contrário. Eu não me considero um vereador contra o executivo, jamais. Aliás, eu sou um dos responsáveis por ele ter esse bom relacionamento com o deputado Vinícius Camarinha, onde hoje ele é líder do governo e trouxe muitas emendas e muitos projetos aqui para Garça. Eu sou o responsável por isso. Quando o deputado Abelardo Camarinha, o Lico bem conhece, e sabe aonde é o gabinete dele? Na Rua Bahia, lá na cidade de Marília. Eu levei, antes dele ser prefeito, levei ele dentro do gabinete do deputado Abelardo Camarinha. E o Márcio França, daquela época, era o governador do estado de São Paulo, porque o Alckmin, ele teve que sair para disputar a eleição para presidente. Assim que o prefeito foi eleito, ele, com o relacionamento que o deputado Abelardo Camarinha tinha como liderança do PSB, eu era presidente do PSB aqui, nós tivemos dentro do palácio, junto com o governador, e onde Garça começou a ter esse atendimento prioritário do governo do estado. Tem muitas coisas que a gente não gosta de comentar aqui, são coisas particulares, mas são questões políticas. E política se faz com relacionamento. As emendas que estão chegando em Garça é por quê? Porque o vereador tem um contato com o deputado. O deputado tem as emendas impositivas e tem as emendas que é quando o deputado é da bancada do governo. E aí ele consegue recurso. Tem projeto do governo. Eu queria colocar para vocês aqui que amanhã era para a mãe estar em São Paulo para ter uma reunião com o secretário de Planejamento do Estado. O secretário esteve aqui em Garça sábado numa reunião comigo. Nós conversamos 3 horas. Tem um projeto que já foi aprovado do governo do estado para Garça. E nós vamos anunciar esse projeto na semana que vem, lá na Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Só estou compartilhando isso com vocês aqui, porque eu e o vereador Pedro somos vereadores do PSDB. Nós somos vereadores do governo. O vereador Pedro vai estar lá comigo semana que vem. Sabe por quê, meus amigos? Vai acabar o tempo, mas tudo bem. Se Pedro puder pedir a palavra, eu completo. Mas obrigado.
Consulte se há mais oradores. Pedro Santos.
Boa noite, senhores. Peço a palavra apenas para dar a oportunidade do vereador Bacana concluir a fala aí sobre o nosso partido. A parte, vereador.
Obrigado, vereador Pedro. Não, eu queria completar, vereador, porque nós estamos tendo as prévias aonde vamos escolher o candidato que vai disputar a eleição a presidente do país pelo nosso partido. O que aconteceu com o PSDB, e eu quero colocar aqui para os companheiros, foi que realmente se dividiu o PSDB e hoje está tendo que ter uma união do nosso partido, e o nosso partido é governo do estado. Eu fui bem claro com o líder regional que esteve aqui, não só ele, como quero colocar aqui o prefeito Fiala também, que é o coordenador das prévias, ele é o prefeito da cidade de Piraju e amigo particular meu. E tudo isso foi discutido. Quando uma verba vir para a cidade, vai vir em nome do vereador do partido. Isso a partir daqui para frente, vereador. Isso foi discutido com o secretário e com os coordenadores do PSDB. Quem representa o partido é o vereador. E a semana que vem, Pedro, espero que você possa ir até lá, tá? Porque vamos ser atendidos lá. Muito obrigado, Pedro.
Obrigado, vereador. Encerro minha parte aqui também, desejando uma boa noite a todos e boa semana.
Consulto se há mais algum orador. Bom, não havendo mais oradores, caminhamos para o encerramento da sessão. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus e uma ótima semana.